Um policial numa cidade extremamente violenta é morto de maneira também extremamente violenta. Pouco tempo depois, ele renasce como uma máquina imparável e indestrutível. Esse é um enredo primordial de Robocop, de 1987, dirigido por Paul Verhoeven. A questão aqui é o quanto o policialismo extensivo, ostensivo e cada vez mais opressor está não só na realidade do filme, mas na nossa realidade. Então, a partir de hoje, deste episódio, eu, jornalista Lucas Monteiro, e o internacionalista João Vegas, vamos falar sobre os paralelos cinematográficos que existem entre os filmes policialescos e suas representações, seus sinais, seus símbolos, e a realidade que a gente vive, sempre com foco na realidade brasileira. Este é o Paralelo Cinematográficos. João, meu querido, tudo bem?
Olá, tudo ótimo. Boa noite para você, mas bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem vier escutar o Enfim Cinema. Eu tô bem, uma semana depois, estando aqui na terra da política, Brasília, eu já pude dormir bastante, assisti um filme muito bom chamado Robocop, então eu tô muito bem. E você, como é que você está, Lu?
Ah, depois dessa jornada nossa assistindo Jurassic Park e Jurassic World, nada mais gratificante do que ver um filme bom de verdade, que é o Robocop. Ele é assim... Tem suas armadilhas.
Tem cena de dinossauro, inclusive.
Exato, tem cena de dinossauro, tá vendo só? Tudo se liga, tudo se liga. Mas eu estou feliz com o filme e com a temática dessa temporada, né? A última temporada do Paralelos foi sobre jornalismo, essa vai ser sobre policialismo. Então me conforta estar debatendo política e estar debatendo um tema tão atual, que é essa questão do policialismo, que, enfim, a gente sabe o quão segurança pública é uma pauta pertinente para o Brasil, e traçar as correlações dos filmes com tudo que a gente vive é interessante. E eu quero justamente começar perguntando para você, João, o que você é a favor ou contra privatizações?
Beleza, Lucas. Então, tentando não ser palestrinha, mas sendo uma versão pocket de palestrinha, esse debate de privatização, ele é sempre muito polêmico, porque desde que, enfim, o Brasil teve o processo de redemocratização, o Brasil é dividido entre quem defende arduamente as privatizações e quem não defende. Eu faço parte do time que não defende. Na maioria das vezes, não dá certo, na maioria das vezes, todas as promessas não são cumpridas, e quando todas as promessas não são cumpridas, isso não acontece, só uma ou outra promessa é cumprida, que é aquela de deixar o serviço mais tecnológico, mais ágil, mais rápido, mas, consequentemente, tudo fica muito mais caro, tudo fica menos transparente, e você não sabe da onde está vindo, e o seu bolso não gosta nem um pouco. Então, normalmente, as privatizações costumam ser pouco positivas ou não positivas para quem está ali, exceto pelo fato de que, se você abrir um mercado e várias e várias e várias empresas privadas disputarem esse mercado, esse produto, pode dar certo, em contraposição, no caso, que seria apenas uma empresa pública. Mas, na maioria das vezes, na verdade, a gente está deixando de colocar o serviço a ser prestado por preços melhores que consideram a realidade das pessoas por uma empresa pública para uma empresa privada só, que domina todo esse serviço e torna tudo muito mais caro. Então, não. No geral, eu sou contra as privatizações. E você, Lucas?
Eu sou contra também, eu acho, eu não vou me alongar porque você explicou muito bem, mas eu acho que o cerne da questão que a gente pode discutir aqui em Robocop é justamente esse. A gente começa o filme, o filme abre perfeito, assim, eu acho que o toque, a ironia, a fina camada de ironia que o Paul Verhoeven começa o filme é mostrando um telejornal, dando um contexto de como tá o mundo. Então fala de paranoia nuclear, fala de policiais mortos e tudo mais, e depois o filme começa mostrando que a polícia nesse universo é privatizada, não é mais uma causa de poder estatal. Ela simplesmente, a OACP, né, que é a grande corporação maligna do universo de Robocop, privatizou e fornece soluções. E não só isso, né? Esse é um paralelo mais intenso, porque a OCP, ela é a polícia, ao mesmo tempo que ela é o crime organizado, ela é o exército, ela é tudo. Ela fornece para todos os lados, porque você vê que a violência em Detroit, que vai virar Delta City futuramente, é totalmente a questão de todo mundo é muito armado, todo mundo tem armas de alto calibre e é uma questão que tá ficando muito em alta. Porque saiu essa semana, inclusive, uma notícia super... A gente tá gravando no dia 10. Na semana do dia 10, saiu a notícia de que o número de armas no país, assim, nos últimos 4 anos, desde a eleição do governo miliciano, que é o governo do presidente Jair Bolsonaro...
Já expandiu o debate, inclusive.
Exatamente. Aumentou drasticamente. Deixa eu até puxar aqui, se eu consigo certinho o dado exato. 648 mil armas e pessoas que têm porte de armas agora, posse e porte, né? Que são coisas diferentes, mas enfim. Então...
Sim.
É um caminho, né? A gente debate muito filme futurista, né? A gente gosta de conversar sobre as possibilidades de futuro que a gente vê nos filmes, mas a gente percebe que Robocop já não é mais o futuro. A gente tá vivendo quase um Robocop. A gente só não tem um policial
Nossa.
Metálico.
De fato, ele é totalmente o presente, né? Nós estamos vivendo ali o futuro que era descrito muito bem, inclusive, pelo Paul Verhoeven em 87. E, poxa, eu me lembro uma coisa bem pessoal, de como uma das coisas que mais me assustou quando a crise de 2009, né, 2008, 2009, explodiu nos Estados Unidos, foi dizendo que todo aquele modelo de desenvolvimento industrial, em que a economia está acima do bem-estar, que tinha como símbolo, ora lá, Detroit, aquilo lá não valia de mais nada, aquilo lá tinha falido. E uma cidade que investiu tanto em desenvolvimento industrial e deixou educação, segurança, cultura, inclusive a segurança, inclusive em segundo, terceiro plano, tá ali colhendo, sabe? A Detroit de 2022, ela é muito parecida com a Detroit que é vista em Robocop, e isso é assustador. Cara, é uma coisa que me assusta muito. É mais um paralelo. E como você disse, parece que o resultado de décadas, séculos de sociedades que não priorizam educação, cultura, saúde, enfim, principalmente igualdade de oportunidade, distribuição de renda, elas ficam muito vulneráveis para esses problemas de segurança pública. E eu acho que é isso que a gente está vivendo aqui no Brasil, de uma forma mais escrachada, escancarada, desde 2018, quando, por ironia, a segurança pública foi um dos temas centrais para a eleição do atual presidente, Jair Bolsonaro, mas que a gente vê que, na verdade, existem muitas pessoas armadas agora, tá crescendo ali o acesso ao armamento, a posse e porte de arma, igual o que acontece em Robocop. Mas será que é porque simplesmente só porque está sobrando dinheiro? Ou porque, na verdade, a maioria da população, os mais pobres, que é uma parcela muito grande, inclusive, está passando fome e, por conta disso, direta ou indiretamente, a criminalidade e a insegurança estão aumentando, e por conta disso, essas pessoas que vivem numa realidade totalmente isolada e que têm dinheiro para investir em armamento estão lá porque, na cabeça deles, a solução para todos os problemas das desigualdades sociais é andar com uma arma por aí, porque, enfim, atiro para cá, atiro para lá, tô seguro.
Esse é um ponto central da coisa. Você falou também da precarização, né? Você vê que as pessoas estão cada vez mais pobres em situação de vulnerabilidade alimentar, né? Que a gente tá aí com 33 milhões de pessoas passando fome no país. E a preocupação maior do governo é vamos liberar armas, porque o cidadão se defendendo tem o direito de se defender e tudo mais. Mas isso é totalmente contraproducente, no sentido de que quanto mais, mesmo com mais armas ou mais policiamento ostensivo, a própria polícia é vítima desse número gigante de armas no mercado. E é o número de policiais que morre em serviço, né, e tudo mais, sobe a cada ano, né?
É gigante, é
Sim.
assustador, né? Era muito comum antigamente, principalmente quando explodiu, o caso, né, que aconteceu em 2010 no Morro do Alemão, de muitos cientistas sociais compararem aumentarem os números e a frequência ali, sabe? O tempo que demorava entre um policial a outro policial morrer nesses combates, ser comparados com zonas de guerra, sabe? Zonas ali em que não há nenhum resquício de sociedade, de Estado, sabe? Então, você está diante de uma situação muito complicada, porque realmente, mais acesso à arma, mais pessoas que usam a arma de formas múltiplas. E não era para ser assim, naturalmente, né? É, inclusive, não, para deixar bem claro, a gente não está passando pano para ninguém, hoje em dia é muito difícil você dizer que existe alguma força pública ou instituição que use as armas, né, de acordo com o que está previsto na lei. Então, realmente, não se tem mais critério, enfim. E, inclusive, é uma coisa muito central no, na história de como o Robocop foi analisado, né, por, tanto por conta da sua crítica política, tanto por tudo que ele debate, que durante muito tempo, nos anos 80, inclusive, falaram que o filme tinha violência gratuita, mas não, não tem violência gratuita. O filme, ele consegue se conectar muito ao que acontecia naquele momento e que em outras regiões, não necessariamente nos Estados Unidos, mas, por exemplo, em Detroit, que é a cidade palco do filme, acontecem mais do que nunca, sabe? Você, todo mundo precisa de arma para se proteger e isso não é o modelo de sociedade, o modelo de Estado que a gente espera, sabe? Eu não consigo dizer que tem bem-estar quando a segurança pública, ou a segurança sendo exercida não pelo poder público, mas por você mesmo, se torna um ponto central, sabe? Quando, ao invés de você, sei lá, usar, deixar o seu celular na hora de dormir do seu lado na cama, você deixa um calibre, sabe?
Sim.
Isso é assustador.
E a solução, né, que é encontrada é você transformar um agente numa verdadeira máquina de matar. Assim, a polícia, especialmente a militar, né, aqui no Brasil, já é uma máquina de matar. Eu estou falando isso pelos números de pessoas mortas pela polícia todo ano, que
sem
em 2020 foram mais de 6 mil pessoas mortas por conta de polícia.
Olha, Adriana, foram 6.133 mortes causadas por policiais ao longo do ano de 2021. Isso significa 17 mortes por dia ao longo de todo o ano. Apesar de um número...
E a gente estava numa pandemia, que fica... Claro, em períodos em que crimes de menor complexidade, sabe, roubo, furto, diminuíram significativamente, você não viu uma diminuição da mortalidade por parte das forças policiais. Isso é assustador, cara. Eu digo isso porque a gente precisa ser sincero, isso daí não é um mistério para ninguém. A polícia hoje no Brasil, ela aborda, não estou generalizando, mas se eu pegar a realidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, que são realidades para quem é do Sudeste, e até para quem assiste os jornais locais, são mais comuns, é uma polícia que ela pega para matar, para executar, e a gente não tem pena de morte prevista na Constituição, exceto nos casos ali, pouco específicos, que não tem nada a ver com crime, ela mata, sabe, por matar, sabe? Não existe, tipo, vamos prender esse rapaz aqui que comete tráfico de drogas. Não, é vamos matar, sabe? É a solução que muitas forças policiais têm como ponto central, e a gente sabe disso. E por muito menos, na verdade, as forças policiais, elas matam. E como você vai mostrar mais para frente, né, a gente vai comentar de uma forma melhor, em muitos momentos, você vê que o próprio Robocop, que pode ser visto como um herói, mas eu prefiro ver como um anti-herói, na verdade, até porque ele é uma mistura de humano com robô, ele está dividido entre o que era para ser praticado pelos policiais no dia a dia, né? Diretrizes, leis, e os seus instintos humanos, que muitas vezes vão se converter em ações corruptas, em matar por vingança, em matar sem motivos assim tão concretos, e é o que a gente mais vê hoje em dia, né? Porque, como você disse, nós elegemos, nós não, né? Enfim, a maioria ali numérica elegeu um presidente que tem origem miliciana, e o que que é as milícias, o que são as milícias, se não uma versão da deturpação de tudo que aconteceu em todos os quartéis, em que aconteceu em todas as forças policiais desse país, em especial Rio de Janeiro, por exemplo, São Paulo, sabe? É muito complicado, porque você vê que se tornou uma coisa tão complexa e até tão enraizada nas instituições quanto o filme apresenta, sabe?
Essa questão que você falou, a gente está um pouco generalizando aqui a questão da polícia, a gente está falando a polícia enquanto instituição, né? E esse é um ponto muito interessante, porque...
É sempre um perigo, porque ninguém quer ser preso aqui.
Sim,
não
mas...
estamos generalizando.
Mas a questão é que é essa, a corporação policial, ela se vê como uma entidade 100% boa, né? Quando acontecem atos criminosos por parte de seus integrantes, de seus membros, é um desvio de caráter, é um desvio de função, é alguma coisa assim, ela não é uma responsabilidade da corporação, né? Porque a instituição policial se julga boa. É uma instituição, assim, eu como jornalista que já trabalhei tanto na parte do Hard News quanto da assessoria de imprensa, a polícia é uma instituição com assessoria de imprensa, ou seja, eles mandam releases e avisos de pauta de quando tem uma operação policial, de quando a polícia vai fazer alguma ação, né, que possa ser bem vista pela população, né, e essa é a questão, a população gosta, a população consome a polícia e dá muitos créditos para a instituição policial. Esse é um ponto. E aí você pensa na questão que tanto a corporação policial quanto no próprio universo de Robocop que existe uma normalização da morte, né? O core business, ó, falando chique aqui, falando inglês até, como se eu soubesse muito inglês mesmo. É a morte como produto, como negócio, porque a solução da OCP enquanto empresa é vender robôs que vão fazer o patrulhamento das ruas, né? E quando não dá certo, né? Essa é as finas camadas de ironia que o Paul Verhoeven coloca no filme, é não dá certo justamente porque um alto executivo acabou de morrer na sala de reunião onde estava sendo apresentado o robô, e isso é tratado como tipo, foi só um incidente, nada demais. Vamos debater a próxima solução em policialismo aqui?
Vamos seguir a vida. E antes de você continuar, eu só acho muito interessante que o próprio filme, ele já começa já com aquela crítica ali que é um pouco sutil, até uma coisa meio... que lembra um pouco Mad, aquela revista ali de ironia da vida adulta, que era bem famosa até 2010, 2015, que é justamente com esse debate que é muito forte sobre como a mídia, ela... sabe, transita pelas coisas. Ela basicamente transita por tudo que possa deixar o espectador grudado nesse programa. Então, sim, ela vai falar de coisas muito sérias, em seguida vai falar sobre coisas muito suaves e vai para um comercial ali, que pode ser uma coisa muito séria ou muito suave, ou pode ser uma mistura de tudo isso. Mas por que eu fui para esse debate agora? Porque justamente como você fala da normalização da morte, é uma coisa que a gente percebe...
Não só normalização, mas capitalização também, né?
Exato. E a mídia, ela vai fazer muito isso. Não é de hoje, naturalmente, mas a gente tem ali um senhor que parece, me parece, filho da morte dos outros, basicamente. E que, como que eu posso dizer? Que você bem deve saber, criou um ramo de entretenimento, né? De jornais, de noticiários... que às vezes acompanham ao vivo sequestros, raptos, prisão, tudo que envolve crime, morte, assalto, furto, toda essa máfia que o Datena criou é a capitalização do crime, é a capitalização da morte. Às vezes você coloca mães que acabaram ou vão, inclusive, saber da morte de seus filhos ao vivo. E a polícia, querendo ou não, ela ganha muitas vezes com isso. Porque é aquela coisa, você está numa rede nacional dizendo que a gente conseguiu prender esse cara. A gente está avisando essa mãe que a filha ou que o filho dela morreu porque a gente prendeu o cara lá. Ou melhor, né? Melhor não, né? Enfim. Ou, então, mata o cara, sabe? É como você disse. Muitas vezes não é nem a última consequência, não é o extremo. É, na verdade, o que é adotado comumente, seja por um assassinato ou seja por um furto de uma bala. Sim, a polícia mata. E, como você disse, a gente não está, né, generalizando. Isso é muito mais comum em algumas bandeiras, como, por exemplo, a que deriva da militarização. A polícia militar, ela é mais comum esse tipo de comportamento. mas não são todos. Só que é uma coisa que se tornou um comportamento perfeitamente aceitável. É um comportamento que, como eu disse agora, e como aparece tanto no filme, como pode sim aparecer na sua televisão às 4 da tarde, em 2 ou 3 canais de TV aberta, dá dinheiro para a televisão. Tem gente que se interessa por isso. Então é assustador, sabe? E são essas pessoas que assistem esses programas que, ou naturalmente, ou depois de tanto assistir esses programas, vão colocar na cabeça delas: não, tá certo, tem que matar mesmo. Se não matar, vai fugir, ou vai ser solto, ou vai matar de novo.
Vamos olhar justamente para o Rio de Janeiro mesmo, que é sempre o estado que mais aparece na mídia em relação a essa questão de milícia e de criminalidade, porque a única o Rio de Janeiro é todo problemático, a gente sabe, não vamos entrar nesses méritos, mas na questão de policiamento ostensivo, você vê que a solução, toda vez que entra um governante novo, né, tem eleições, estamos no período eleitoral, né, um ano eleitoral, por favor, pense bem quem você vai votar, principalmente se você for do Rio de Janeiro.
É, realmente.
Que a solução é falar que quanto mais a criminalidade aumenta, maior tem que ser o policiamento, e não pensar em políticas públicas que encontrem outras maneiras de solucionar esse problema. Uma cidade 100% vigiada, 100% protegida, o que não funciona, tanto que esse é um dos propósitos do filme, né? Que é transformar Detroit em Delta City, que é uma cidade totalmente vigiada.
Sim.
E isso conversa até um pouco com o conceito de cidade inteligente, eu acho que a gente anda debatendo nos últimos anos,
Sim,
né? Que querem vender pra
conversa
gente e
sim.
tudo mais. Mas no sentido de vender mais patrulhamento, pegue o exemplo da intervenção federal feita pelo governo Michel Temer no Rio de Janeiro. Claro que não foi polícia, foi exército que tomou conta da cidade do Rio lá e tudo mais, mas a intervenção federal feita pelo exército, e isso é uma questão legal também, porque o Paul Verhoeven aborda a questão do exército no Tropas Estelares, que é outro filme dele ali dos anos 90, que talvez a gente possa até trazer aqui no Paralelos, que é bem
Eu amo
interessante.
Tropas Estelares. Ai,
Eu
rapaz.
adoro também.
Sou
E
apaixonado. Mas
sim.
eu sou do time dos bichos, desculpa.
Enfim, ali tem as suas camadas de ironia também. Mas se você pega que a intervenção federal não reduziu a criminalidade na cidade do Rio de Janeiro. E você é o exército que estava lá, a maior potência militar de um país. Então,
Exato.
adianta de alguma coisa você ter esse tipo de situação, você aumentar a
Não
polícia.
adianta nada.
Não são políticas públicas efetivas.
E
Então,
uma coisa que eu acho interessante, antes de repassar a palavra para você, bem rapidamente, conceito de política. A gente vive numa federação, são 27 pedacinhos que, em tese, são autônomos, só tem que prestar ali contas em relação a algumas coisas para o poder central. Quando o poder central ele intervém num desses 26, 27 pedacinhos, que no caso foi Rio de Janeiro, significa que a situação tá muito ruim. E quando uma situação tá muito ruim, mesmo que seja só num caso, né, saúde, segurança pública, é um forte indício de que todas as outras coisas também não estão dando certo. Como você disse, tem política pública para que, vamos pensar, a próxima geração ou as próximas gerações não sejam tão vulneráveis, não vejam no crime um caminho com tanta certeza, com tantas vantagens. Sabe, como a gente vê no filme, tem uma cena que o rapaz ele está treinando geometria, ele está estudando geometria no posto de gasolina, provavelmente é a realidade de muito brasileiro que trabalha, enfim, tarde, noite, ou manhã e tarde, e estuda de noite, por exemplo, muita gente faz isso, meu namorado faz isso, talvez o Lucas tenha feito isso, em algum momento eu fiz isso também, e o cara, ele fala, é sério, você está fazendo isso mesmo? Porque é aquela sensação de que o crime compensa, sabe? Que estudar é uma babaquice, é uma perda de tempo. É a sensação que a gente sente com episódios como a intervenção, sabe? Eu sei que é muito óbvio, eu não sou idiota a ponto de dizer que, nossa, em um ano, em 6 meses, a gente vai resolver a situação por meio da educação. E eu acho que é justamente por conta disso que não dá certo. Todas as políticas públicas, tal qual a intervenção, elas são sempre muito imediatas. Eles acham que problemas institucionalizados há décadas ou até séculos vão ser resolvidos em um governo, por exemplo, porque muda muito a política de um governo para o outro, ou seja, em 4 anos, e não é desse jeito. A gente está em situações como a que foi visualizada ali no Rio de Janeiro, como é visualizada na Detroit de Robocop e é visualizada na Detroit de 2022, que são situações que remontam problemáticas e questões de muito tempo.
Então, você vê, o Robocop é um filme que dá o que falar, então vamos dar uma respirada, dar um momentinho pro ouvinte beber uma água, pra gente aqui também beber uma água, e vamos pro nosso intervalo comercial, porque eu acho que o seguinte, se você quer que a gente continue traçando belíssimos paralelos aqui e fazendo você refletir sobre o que você assiste e sobre o que você vive, eu acho que você tem que entrar no apoia.se/mp3podcast e ajudar a gente com a quantia que for. Pode ser a partir de R$5 aí, o preço de um cafezinho, de uma coca gelada, que você já garante que a gente continue o nosso trabalho aqui. Ouve o recadinho completo que você vai entender melhor e a gente se vê no próximo bloco. Oi, eu sou o Lucas Monteiro, editor aqui da Ponta MP3, e tenho um recadinho rápido para você. Este programa e diversos outros são produzidos por nós, a primeira produtora de podcasts de Sorocaba. Para a gente continuar existindo e produzindo com qualidade, a Ponto pede a sua colaboração através do nosso financiamento coletivo, que pode ser acessado na descrição desse episódio ou através do apoia.se/mp3podcast. Por valores a partir de R$5, você já contribui demais para que o nosso trabalho continue. A gente agradece por você fazer parte da nossa história. Continua com a gente, vem ouvir programas muito legais. Voltamos dos nossos reclames. Um ponto que eu queria puxar aqui é uma questão que se tornou realidade em São Paulo recentemente e está em debate por conta da campanha eleitoral. É que o Robocop, ele, como ele é um robô, ele é uma máquina, ele tem sistema de câmera integrado. Então ele consegue ver e filmar, provavelmente está o tempo inteiro filmando as operações de crime que ele está combatendo. E isso pode ser usado como provas também, no caso seja necessário. O que no filme não é uma questão muito necessária, porque ele entra nas situações de crime e ele sai matando todo mundo, né? Imagina se existisse um Robocop de verdade, a chacina, as maiores chacinas que a polícia ainda ia cometer. Mas enfim, aqui é um caso que muito parecido, porque no estado de São Paulo, o governo do estado adotou, porque, enfim, caso algum ouvinte não tenha ciência disso, né, são os governos estaduais que administram, né, fazem toda a gerência da polícia militar e da polícia civil. A polícia militar daqui do estado de São Paulo passou a ter câmeras nos uniformes para serem filmadas as operações e também serem usadas em futuros julgamentos e tudo mais, servir como provas ou não. Aqui, na nossa realidade, foi uma questão que foi muito benéfica e foi muito bem-vinda, porque diminuiu a letalidade da Polícia Militar em suas abordagens e nas operações que elas faziam.
Polícia Militar de São Paulo registrou em junho a menor letalidade dos últimos 8 anos no estado. A queda de mortes pode estar relacionada ao uso de câmeras corporais que gravam as ações dos PMs.
E isso agora está em debate porque tem certos candidatos que são apoiados por governos federais milicianos aqui no governo do estado de São Paulo, que querem tirar as câmeras dos uniformes da PM, né? Porque acham que policial não precisa ser vigiado, né? Tem que um desses ilustres candidatos, que eu não vou nem citar o nome, ele disse que a gente tem que vigiar o bandido. Ou seja, como é que você vai botar a câmera no bandido, tá? Pra vigiar ele 24/7.
Né? Agora virou um debate ali do vigiar e punir, né? Basicamente, né? Normalmente, todo mundo que tá do lado do Bolsonaro não está do meu lado. Então, olha, sinceramente, homem, fique quieto.
É a famosa questão levantada em Watchmen, né? Quem vigia os vigilantes?
Exato. Muito bem pensado. Você conseguiu sintetizar tudo de uma forma muito simples. E, assim, quase tudo, né, que vai tentar frear essa política sem freio, né, essa conduta dos policiais sem freio, em que tudo é válido, enorme, da segurança pública e tal. Então, sim, é válido, é completamente válido matar alguém que está pichando uma rua. É válido. Uma rua não, uma casa, claro que é. É válido matar alguém que roubou, sei lá, uma coxa de frango no mercado. É claro que é válido. Aí vocês me perguntam, sabe, tipo, tá, se diminuiu tanto a mortalidade, por que que os caras são contra manter essa política? Justamente porque eles sempre vão estar pensando no deles, eles vão pensar neles. Isso daí é uma política eleitoral? É uma política eleitoral. Normalmente são sargentos, são coronéis. Então, sabe, é muito fácil montar o quebra-cabeça, né? A origem do Bolsonaro, por exemplo, né? É um miliciano, naturalmente, ele tem ali as próprias forças, né? O próprio exército diz que ele foi um péssimo membro do exército, isso daí não é novidade para ninguém, mas muita gente que é contra tudo que funciona nessas forças policiais admiram esse cara. Por quê? Porque justamente muitas dessas pessoas, se não todas, são as que são contra qualquer limite. Então, tipo, tem que matar mesmo. E por que que tá aí querendo fiscalizar o policial porque ele matou? Sabe, é assustador. Tipo, eu fiquei muito feliz com os números que foram divulgados na época que essa política completou, acho que 6 meses ou 1 ano, se eu não tô errado. Mas desde o seu primeiro mês, já era ali, como que eu posso dizer, inegável que iam fazer de tudo para derrubar ela, assim como vão tentar durante muito tempo, até conseguir, ou até como está acontecendo ultimamente, né, caso isso vá, se torne algo federal, até que a nossa Suprema Corte, né, o STF, julgue como se, sabe, precisasse julgar algo que é explicitamente benéfico para a população, sabe? Sim, eu acho que tem que vigiar, sim. Sei lá, quando eu tô falando sobre essas coisas, parece que eu tô falando coisas muito óbvias. Mas a gente sabe que no dia a dia elas não são óbvias. Porque, como você disse, para muita gente não faz sentido, ou para muita gente nem passa pelo pensamento dessas pessoas, que há necessidade, por alguma razão, de vigiar o vigilante. Eu acho que essa é uma coisa que é interessante em relação ao Robocop também, porque você vê que ele é, como o lema diz, né? Meio homem, meio robô, totalmente policial. Na maioria das vezes, é muito mais aquela coisa científica, aquela coisa totalmente certinha do lado robô dele, de, ó, você tem que seguir essas diretrizes aqui, 1, 2, 3, 4, que fazem com que ele faça algo certo, do que o lado humano, sabe? O lado humano, não, o lado humano, ele tá corrompido, ele quer vingança, ele quer se vingar de quem fez mal para ele. E sabe, que se ferrem as leis, que se ferrem os códigos de conduta, por exemplo, sabe, chega a ser assustador. Antes de passar a palavra para você novamente, tem até uma coisa, né, eu tava falando no bloco anterior sobre direitos humanos, é coisa extremamente óbvia, é um direito seu ter o seu corpo inteiro, então não é para ninguém destruir o seu corpo, enquanto ele tá vivo, destroem lá a mão dele. Só que entre os direitos humanos também você tem o seu direito corpo enquanto você tá morto, quando você tá morto, sua família tem o direito pelo seu corpo, você perde direito, mas pessoas que estão imediatas, têm relações imediatas com você, têm esse direito. Em nenhum momento o filme explica tão bem o que acontece com a família dele, que simplesmente ninguém aparentemente reclamou o corpo. Mas o que é central para mim é essa questão de que a ética que os criminosos infringem, que é de tipo, a pessoa está viva e ela deixa de ter o seu corpo autônomo, destruído, infringido por uma bala, isso se torna ainda pior, porque ele perde a mão enquanto está vivo, por conta dos criminosos, mas ele perde o ombro inteiro quando ele está morto, por conta da polícia. Então, você, sabe, são várias questões de que, em muitos momentos, você pensa que a gente não está generalizando aqui, mas que é muito possível generalizar, porque é uma crítica que o Verhoeven faz, de que parece que todos os instintos do policial, que sim, obviamente, tem relação com seus instintos humanos, o levam para a corrupção, o levam a infringir todas as leis, todos os comandos e todas as condutas que parece que ali, que o lado robótico do Murphy é a única coisa que o controla, sabe? E, enfim, eu fiquei um pouco revoltado, vou passar a palavra para você.
Eu queria falar de outros aspectos, né, que a gente está falando bastante de policialismo, mas a gente passou brevemente pela questão de capitalismo e capitalização, que é um outro ponto muito central da trama que é deixada de lado, né? Eu acho que muitas coisas de Robocop são deixadas de lado porque as pessoas, como você disse no bloco anterior, as pessoas passaram a entender como uma coisa meio glamourizada, né? Que o Paul Verhoeven, ele tá glamourizando a polícia e o patrulhamento, quando, na verdade, o que ele tá fazendo é tirando o maior sarro disso tudo, né? Porque essa é a especialidade desse homem enquanto diretor. Tirar sarro daquilo que a gente nem faz ideia. E ele tanto tira sarro da questão capitalista também, de você transformar a polícia num produto privatizado e tudo mais, quando um dos altos executivos lá da OCP tá sendo confrontado pelo Robocop, ele fala que existe diretriz 4 porque um produto da OCP não pode ser usado contra os membros da OCP. Então, toda essa questão só me faz refletir o quanto o Paul Verhoeven foi vítima dele mesmo com esse filme, porque depois o Robocop virou Robocop 2, 3, teve animação, virou N bonecos, porque o design do personagem é muito legal, então as pessoas querem ter um boneco. Ele virou personagem de Mortal Kombat, tipo, você pode jogar com o Robocop no videogame. E teve o polêmico remake feito pelo José Padilha, diretor do Tropa de Elite 1 e 2, que, enfim, né, José Padilha, que hoje tá meio arrependido das posições e de tudo que ele, ele ajudou a propagar de política de direita nesse país, né? Especialmente com seus filmes. Mas eu não quero entrar nos méritos do Robocop dele, ele nem vai ser abordado nessa temporada, porque eu acho que não vale a pena.
Obrigado.
completamente em desacordo com o Robocop de José Padilha. Mas é essa a questão. Tudo que envolve o Robocop virou extremamente massificado, extremamente produto, e não só
isso. Produto. Realmente, eu acho que nada melhor que dizer, virou um produto.
Virou family friendly, porque os filmes seguintes, né, o 2 e o 3, são escritos pelo quadrinista Frank Miller, que tem um grande legado nas histórias em quadrinhos, mas, mas transformou no filme, tirou o aspecto violento e os aspectos de críticas sociais que o Verhoeven colocou, para deixar o negócio mais palatável possível para a sociedade estadunidense. Então, a gente vê o quanto
você,
o tiro saiu pela culatra.
Você consegue, a partir do que você disse no último um minuto, recordar muito do que está acontecendo com tudo que é produzido em relação a filmes de super-herói, né? Eles estão ficando cada vez mais distantes das origens, cheias de críticas, com críticas bastante pesadas, sabe? Aquela coisa bem, bem Gotham City do Batman, ou do que a gente pode ver no último, nessa última versão, né, do Coringa, que foi feita com o Joaquin Phoenix, que é aquela coisa que fala de todas as maneiras possíveis. Se não tem saúde pública, se não tem acesso à saúde para, por exemplo, um paciente com problemas não, doenças mentais, sim, isso é um sinal de um problema extenso, de várias facetas de problemas muito gigantes na sociedade. Por que eu estou falando isso? Porque a gente percebe que normalmente, quando a gente vai falar de filmes de super-heróis dos últimos anos, a gente divide ali a grande massa, a grande parte deles, de filmes que são mais descompromissados com a realidade, e um filme ou outro, sabe? Por exemplo, Coringa, eu não considero do universo de super-heróis, para falar bem a verdade, eu acho que talvez Coringa 2 tenha mais a ver com esse universo, porque o Coringa 1 só começa isso, mas, por exemplo, Pantera Negra, o Watchmen de 2009, esse último Batman, que eu lembro que você não gostou, mas eu acho que a premissa dele consegue ali ir um pouco mais essa questão da realidade. E sabe, a partir do momento, como você disse, o cara virou uma vítima, porque ele cria um produto que dá muito certo, ele impressiona, inclusive, por conta de todos os elementos críticos, todos os elementos de reflexão social que estão presentes, mas vira um produto. Tem que render dinheiro. Se você está diante de um produto, você vai ter que liberar todas as concessões possíveis. É o que aconteceu, por exemplo, com o Jurassic Park, né, e o Jurassic World. Tirando esse terceiro filme, que eu não consigo achar justificativa nenhuma para gafanhoto na história, você vê concessões que fazem sentido, como você disse, tornar familiar, sabe? Se em algum momento falassem para os produtores, né, que deram continuação para a sequência de Robocop, que colocar uma cena do Robocop dançando Robocop gay ia aumentar a audiência, eles iriam fazer isso, com toda a certeza, sabe? E esse é um problema que a gente vê muito, né? Você falou do Frank Miller, eu acho que foi justamente esse o gatilho que me fez pensar nisso, que muitas vezes talvez essa seja a resposta de por que sagas, por que sequências tendem a não dar certo, sabe? Você, misteriosamente, às vezes você nem espera alcançar um público tão grande, tão diverso, aí você consegue, e aí você tem que responder a todas as demandas de quem está investindo dinheiro, dos produtores, e se arrisca tanto, coloca tantos elementos para dizer, ah, não, eu vou alcançar esse público, esse público, esse público, vou alcançar todas as pessoas de idades diferentes da família, e acaba se tornando algo superficial, bagunçado e, o principal, distante de todos os elementos que fizeram a primeira ou o segundo, né? Principalmente no caso de Robocop, o primeiro filme impressionar tanto. As sequências acabam sendo nada, não tem termo melhor do que dizer comerciais, family friends, como você disse. E esse é um problema, sabe? Tipo, até a como os críticos do filme chamam de violência gratuita, né? Que para mim, na verdade, é uma violência explícita, mas não é gratuita. Até a violência explícita do primeiro filme é importante pro filme, sabe? E você vai ver que isso diminui nos outros filmes. É, eu só tive contato com o Robocop 2 e assisti só uns trechos hoje, eu não cheguei a ter contato com outro filme, mas você vê que vai mudando. E essa questão de concessões é uma coisa terrível, sabe? É aquele bom e velho dilema de liberdade criativa, sabe? Tem diretor ali, sabe, com ideias incríveis, que tem tudo para dar certo, só que recebem um não de grandes corporativas, né, grandes plataformas, coisa clássica da Netflix, porque, ah, não, a sua ideia é muito boa, mas vai ter que fazer pensar demais, e daí muitas pessoas não vão querer ir pro episódio 2, sabe? Uma coisa que outras plataformas, né, enfim, não tô fazendo propaganda, mas HBO e Apple, hoje em dia, estão fazendo menos. Elas estão, sim, pegando projetos que são mais de nicho, e eu acho que é importante, sabe? É um erro, como você disse. Como que a gente pode ver nos últimos filmes de Star Wars, inclusive, né? É uma ânsia de tentar agradar o maior número de pessoas possíveis, se tornar, afinal, se tornou já um filme de família, e de várias gerações de família, inclusive, que acaba, às vezes, até se distanciando de uma maneira indescritível das suas origens. E esse é um problema que, enfim, acho que talvez seja um problema muito mais de legado do que do filme em si que a gente está falando, é claro. Mas não deixa de ser um problema.
Eu tenho todos os problemas do mundo com Frank Miller. É, assim, eu acho que tudo que ele propagou, principalmente depois de 2001, é muito problemático. Mas Batman, o Cavaleiro das Trevas, que foi a maior obra dele, é ótima. É, e acho, inclusive, Batman, Cavaleiro das Trevas começou a sair em 86, um ano antes de Robocop. Então, e tem muitas dessas sacadas de ter a mídia comentando e falando de fatos que contextualizam o quadrinho. E eu acho até que o Paul Verhoeven pode ter se inspirado em alguma edição de Cavaleiro das Trevas para poder fazer esses trechos no Robocop. Então, por mais que tenha problemas, não quero me alongar nas críticas ao Frank Miller aqui nesse episódio. Talvez a gente possa falar sobre quadrinhos em algum momento.
Beleza.
Mas essa é a questão que eu acho interessante. Eu acho até que conseguem refletir de uma maneira legal sobre isso. Acho que, encaminhando para o final, Robocop, eu acho que ele ficou meio num limbo, justamente para as pessoas não entenderem exatamente o que o Paul Verhoeven estava propondo, apesar de ser tudo muito próximo da nossa realidade. Eu acho que hoje, se ele fosse resgatado, ele ia ser resgatado como um filme ícone de fascistoide, meio como O Psicopata Americano foi, como O Clube da Luta sempre é. Então,
existe um termo que eu não tô entre as pessoas capacitadas para explicar ele, mas que muitas meninas que têm páginas em redes sociais sobre cinema usam, que é incel. Eu não sei até hoje o que significa esse termo, mas eu vejo filmes como Clube da Luta e eu penso, ai, gente, filme de incel. Eu não tenho certeza do que significa, mas você me fez lembrar. E normalmente tem a ver com fascistoide, tem a ver com aquele nerdola que não se conforma de ter um filme chamado Pantera Negra que tem um negro como protagonista. Tipo, como assim tem um herói negro protagonista? Ou filmes de heroínas, por exemplo. Eu vou deixar você continuar, mas sim, eu acho que é uma coisa que você disse, que é o perigo. Tal qual o que a gente tem vivido com a questão da bandeira nacional, né? As pessoas mais novas e, pessoas, no geral, pessoas de esquerda, centro-esquerda, elas perderam muito o apego com a bandeira nacional, que, sim, eu vou falar bem a verdade, pessoas como eu, por exemplo,
não têm um apego tão grande, mas em época de Copa, por exemplo, mas se sentem repelidas com esse símbolo nacional, porque sim, se tornou um símbolo de gente alinhada à extrema direita, sabe? Conservadora, muitas vezes sim, fascistas, autoritárias, que falam não, porque a gente tem que voltar com o Brasil, que remonta os nossos símbolos nacionais, e blá, 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 blá. Sabe? Basicamente, eleitor de Olavo de Carvalho. Eu não preciso dizer mais nada.
Exatamente. E é triste, porque eu duvido que o David Fincher ou a Mary Harron, né, que são os diretores de Clube da Luta e Psicopata Americano, pensaram isso nas suas obras nos anos de 1999 e 2000, respectivamente. E muito menos o Paul Verhoeven, né, que a gente sabe que o Paul Verhoeven não é um diretor de direita, não é um diretor que alimenta esse tipo de coisa. Acho que eles não gostariam de ver suas obras sendo símbolos de fascistoide.
Sem dúvidas, não.
Eu acho que a gente refletiu de maneira interessante sobre o filme, de maneira muito legal, aqui sobre o Robocop. Eu sugeri essa pauta pro João, inicialmente era só para falar só do Robocop, mas daí a gente pensou depois, falou por que não faz um paralelo sobre policialismo. Então, tá aí o primeiro episódio. A gente volta na semana que vem. Não vai ser eu que vou estar aqui no microfone na semana que vem, vai ser o João e o Jota, dobradinha JJ aí. Eles vão comentar sobre Tropa de Elite 1 e 2. E, enfim, antes da gente encerrar aqui, pelo menos a minha parte, eu quero deixar uma recomendação. Se você quer se aprofundar mais no assunto, né, além do cinema, eu recomendo você ouvir o podcast A Mão Armada, feito pela Globoplay e comandado pela Sônia Bride. São só 5 episódios e ele vai investigar as motivações e as consequências da política armamentista que é implementada pelo Jair Bolsonaro e tudo que a questão do Estatuto de Desarmamento fala e relembrar casos, 5 casos específicos que impactaram, que são emblemáticos na questão da violência pública, né, no Brasil. Então eu recomendo muito que vocês vejam. São só 5 episódios. Pô, gente, faz um esforço aí, porque vai valer bastante a pena. Juro que vocês não vão se arrepender. Fica a dica pra você também, João. E é isso. Acho que é isso que eu tinha pra falar.
Perfeito, Lucas. Realmente é uma dica pra mim, porque eu não conhecia. E eu adoro o trabalho da Sônia Bride. Gosto bastante dela. E, bom, pra finalizar, sei lá, acho que o que você disse, né? Realmente, Robocop, corre esse risco de ser lembrado ou ser resgatado de maneiras erradas, de maneiras inadequadas. Mas é um filme que vale muito a pena ser assistido e, sabe, tem como mérito essa questão de permitir inúmeras reflexões e paralelos com a realidade. Não à toa iniciou muito bem essa nova série de paralelos. E, poxa, trilha sonora desse filme é um mérito que eu tenho certeza que até segunda-feira à tarde a trilha desse filme vai estar na minha cabeça. Então eu não podia encerrar o episódio sem dizer que a trilha sonora é uma coisa muito marcante.
Tá tocando
para além disso, aquelas coisas que a gente já sabe. Efeitos visuais, figurinos, marcantes, mas com certeza as mensagens que o Paul Verhoeven consegue colocar muito bem. Então, até lá, quando a gente for falar sobre Tropa de Elite 1 e 2, a gente não, eu e o Jota, porque o Lucas naturalmente vai estar assistindo trechos de Pantanal na internet.
Que nada, vou ter que assistir A Vida dos Outros, que vai ser o terceiro filme da série aqui, porque enfim, tem 1 milhão de horas A Vida dos Outros.
É enorme isso.
Ai, ai, mas é isso, obrigado, gente, pela sua audiência, por ouvir a gente até aqui. A gente volta muito em breve e, mais uma vez, reforço, apoia a gente no Apoia-se, apoia.se/.mp3podcast, contribui para que a gente continue fazendo esse trabalho aqui e ajudando todo mundo a refletir sobre cultura pop e sobre o que a gente assiste. É isso, até mais.
Ponto MP3, produtora de podcasts.